apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati e é um prazer estar com você que nos ouve falando mais uma vez sobre a carta de Paulo aos Gálatas, falando sobre o primeiro capítulo e sobre um assunto interessante, a pergunta que chegou até nós, professor Itamir, que a ouvinte percebeu que Paulo foi um pouco sucinto, um pouco resumido no começo dessa carta.
Muito bem, Israel. De fato, a nossa ouvinte, que você vai falar o nome ainda...
Já.
Ela foi uma pessoa que percebeu bem essa leitura que ela faz da Palavra de Deus. Ela percebeu detalhes muito impressionantes aqui. Continuem vindo suas perguntas e também acessando a página do nosso Facebook para que você possa também colocar ali as suas opiniões e registrar as suas ideias com relação às cartas do apóstolo Paulo agora e também sobre outros livros bíblicos.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
A ouvinte que nos mandou essa pergunta é a Dora, que não é a Bomilca, da cidade de Votorantim, aqui no estado de São Paulo mesmo. Ela quer saber o seguinte: por que Paulo é tão sucinto no início da carta, em comparação com outras cartas que ele escreveu, nas quais a gente encontra orações, elogios e tantas outras expressões de Paulo, onde a gente pode perceber que, em outras cartas, ele não economizou a tinta da sua pena, como ele economizou na carta aos Gálatas.
Na verdade, nós temos um detalhe muito impressionante aqui. Quando nós pegamos a carta, por exemplo, de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Efésios, Colossenses e assim por diante, nós encontramos Paulo sempre fazendo uma saudação especial, uma oração de gratidão por aquelas igrejas. E nós percebemos então que Paulo está contente por poder escrever até uma orientação, né, para essas igrejas, mas está contente porque o evangelho tem tido desenvolvimento naquelas comunidades, naquelas regiões. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos realmente uma pequena palavra, olha só, no capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, um tremendo resumo. E Paulo não faz nenhuma oração de gratidão por essa igreja.
E nenhum elogio também, né?
Nenhum elogio. Agora, por que isso? Ora, porque nós vamos ver no decorrer da carta que Paulo está, na verdade, surpreso, ele está perplexo diante daquilo que ele está percebendo que está acontecendo. E o que está acontecendo, nós mencionamos rapidamente no programa passado, e vamos depois detalhar isso em outros programas, é que esse pessoal da Galácia do Sul está sendo afetado por uma doutrina herética, por uma doutrina que confunde o evangelho ainda com a lei de Moisés. Paulo, então, ele quer tratar rapidamente desse problema. E ele não, me desculpe a palavra, ele não perde tempo em ficar dando saudações, elogios, porque, na verdade, essa igreja não merecia de Paulo nenhum elogio. Nós vamos ver isso claramente no capítulo 3, versículo 1. E eu até peço, Israel, que você leia para nós. Paulo usa uma palavra, assim, um pouco dura, para nosso ouvinte, então, entender por que Paulo é tão resumido na sua introdução.
Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Olha, ele chama o pessoal de insensato e fala que eles estavam enfeitiçados. Então, para uma igreja como essa, ele não
tinha muita coisa para elogiar mesmo.
Não tinha muita coisa para elogiar, para agradecer a Deus. Inclusive, ele pede misericórdia de Deus para que a turma volte a andar no verdadeiro evangelho. Mas, Israel, eu dou graças a Deus por esse pessoal de Gálatas. Os Gálatas. Sabe por quê? Porque se não tivessem andado nesse pequeno desvio, nós não teríamos essa preciosa carta. E essa preciosa carta nos traz uma mensagem maravilhosa, chamada Carta da Liberdade. No capítulo 5, versículo 1, nós temos um resumo daquilo que é o verdadeiro evangelho. Cristo nos libertou para que sejamos livres. Infelizmente, ainda hoje, no nosso querido país, no nosso Brasil e muitas vezes no mundo, nós temos ainda cristãos que estão apegados à lei, que estão amarrados com as tradições, com o legalismo e não estão usufruindo de tudo aquilo que o Evangelho lhes permite ter, que é uma vida de completa liberdade. Nesse sentido, essa carta foi preciosa. Agradecemos a Deus pela vida de Tomé? Sim. Por quê? Porque Tomé duvidou. Mas por que nós podemos agradecer a Deus pela vida de Tomé? Porque quando Jesus vai responder para Tomé, Jesus diz o seguinte: olha, Tomé, põe a mão aqui, veja minhas mãos, veja o meu lado. E aí, nesse sentido, nós temos o quê? Uma evidência clara da ressurreição de Jesus. Por que nós podemos agradecer a Carta de Paulo aos Gálatas, porque aqui nós temos uma expressão do verdadeiro evangelho. Mas vamos continuar conversando um pouco sobre isso no próximo bloco.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Voltamos com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 1, dos versículos 1 a 5, quando na realidade nós encontramos uma palavra meio dura, uma expressão um pouco mais agressiva de Paulo em relação a esses cristãos da Galácia. Professor Itamir Neves, o apóstolo Paulo parece que quer defender o fato de que ele é um apóstolo, né? Porque no versículo 1 ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Então, parece que logo de cara Paulo quer fazer uma defesa desse fato de que ele é um apóstolo enviado da parte de Deus. Por que isso?
Ora, porque os judaizantes, então, pregando essa mensagem que ainda atrelava o evangelho à lei mosaica, eles estavam dizendo o seguinte: olha, tomem cuidado. Esse Paulo aí, ele na verdade, ele não é um apóstolo de Jesus. Ele não fazia parte dos doze. Então, cuidado com essa doutrina que ele está ensinando. E aí, então, Paulo vai, no decorrer dessa carta, no capítulo 1, no capítulo 2, ele defende realmente o seu apostolado, mostrando que ele é convocado por Deus, ele é designado pelo Senhor Jesus Cristo para ser um apóstolo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala no capítulo 15, que ele mesmo se considera como um nascido fora do tempo, mas ele se considera um apóstolo, isso é, alguém enviado por Deus. Se Pedro, João, Tomé, Bartolomeu, Filipe, enfim, os doze, ou na verdade os onze, foram enviados por Jesus lá no capítulo 20, versículos 21 do livro de João, nós encontramos aqui Paulo sendo designado para ser apóstolo lá em Atos capítulo 9, quando da sua conversão. Quando Deus chama Ananias para orar por ele, e Ananias tem uma certa dúvida, Deus fala para Ananias: Ananias, vai orar por ele, porque eu o escolhi para ser meu instrumento para levar o evangelho para quem? Para os judeus, para os gentios e para as autoridades. E aqui, então, nós encontramos Paulo defendendo esse chamado tão especial que Deus lhe deu. Agora, Israel, eu gostaria que a gente notasse que, por causa dessa celeuma toda, Paulo vai direto ao assunto. Ele não quer perder tempo em elogiar uma igreja que, na verdade, não tinha motivos para ser elogiada. Ele vai direto mostrando quem é Jesus. Agora eu gostaria que você lesse novamente para nós o versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Porque ele vai já logo focar a pessoa do Senhor Jesus. O verdadeiro evangelho não é uma doutrina, não é uma filosofia. O verdadeiro evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo faz de uma maneira muito especial, colocando em destaque o Senhor Jesus.
Paulo apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.
Veja bem, o que nós encontramos aqui, principalmente no versículo 4, é que o Senhor Jesus Cristo, o que é o Evangelho? O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo se entregando a si mesmo por nossos pecados. O Evangelho é a entrega de Jesus por nós, pela vontade de Deus o Pai, demonstrando o seu amor para conosco, dando o seu Filho unigênito, para se dar por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se entregou para nos resgatar dessa presente era perversa. E o que é essa era perversa? É exatamente o regime da lei. O regime da lei dizia o seguinte: que você tem que obedecer, você tem que ser justo, a alma que pecar, essa morrerá. Então, toda aquela pressão. Jesus veio nos trazer uma vida nova e ele disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo se entregando por nós, para nos dar uma vida completamente livre, uma vida em plena liberdade. Essa é a mensagem de Paulo aos Gálatas, e Paulo vai tocar exatamente nisso logo no começo da sua carta.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.